garotinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está ouvindo a esse podcast, episódio de número 3 aqui do Inglês Raiz com o Fúvio Porto. E como vocês viram aí na thumb e no título do vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gramática. O que muita gente diz aí, né, na internet, que você não vai ficar fluente, você não vai aprender inglês somente estudando gramática. Realmente, somente estudando gramática fica muito difícil, né? A gente aprender alguma coisa, a gente tem que fazer outras coisas, como no caso, praticar, como no caso, criar nossas próprias frases, treinar o listening, treinar o speaking e treinar nossa leitura também. Mas hoje a gente vai falar sobre gramática. É muito importante a gramática de hoje, porque quando nós conseguimos já criar as nossas primeiras frases, a gente cai em situações onde a gente quer usar a palavrinha se em inglês, como uma condição. Por isso o nome, né, de first conditional, que seria uma primeira condição. Existem 4 conditionals, ok? Só que hoje eu vou falar especialmente da primeira conditional, né? Do first conditional, da primeira condição. Então nós temos o zero conditional, que eu também vou falar aqui rapidinho, first conditional, second conditional e third conditional. E já aviso vocês que vocês podem utilizar o espaço aqui embaixo para comentar, para deixar seus exemplos, as sugestões, se você entendeu, se você não entendeu. Durante esse podcast eu vou fazer perguntas para vocês, então vocês podem utilizar os comentários aqui para mandar para mim, né, a sua frase, o seu exemplo. Então vamos lá. Importante, por que que a gramática ela é tão recriminada por esses professores da internet? Acabei de postar um vídeo, por sinal, lá no meu Instagram, que está aqui embaixo, o @talktomebr, explicando que muitos professores, ao invés de aprender a ensinar gramáticas, né, de uma forma onde o aluno ele realmente entenda e realmente consiga utilizar de forma confiante aquilo que ele aprendeu, o que, que eles fazem? Eles fazem para você não estudar. Por quê? Para eles não estudarem, para eles não se prepararem melhor. Então, o nosso papel como professor é entender aquilo que tem que ser passado e passar de uma maneira muito mais tranquila. O que eu vejo na internet hoje em dia, a gente cuspindo regra, porque está lendo ou leu em algum lugar, sem facilitar para o aluno, deixando toda a responsabilidade para o aluno. Eu posso chegar para você e falar assim, para você, ó, o first condition você vai usar com o if mais o presente, mais o will, mais uma frase no futuro, beleza? Aproveitem aí. E não é assim. Então, para quebrar essa crença, né, de que você não precisa estudar gramática para aprender inglês, é tudo uma mentira. Eu venho fazendo, né, no meu Instagram um monte de análises aí do que eu tenho ouvido na internet, principalmente esses professores mais novos aí, que como eu falei, que não têm tanta experiência, tanta facilidade em explicar alguma coisa pelo fato de não ter essa experiência e acabam utilizando o que é mais simples e o que é mais fácil para vocês, dizendo que não vai precisar estudar gramática, sendo que no perfil deles mesmos eles usam gramática, tá? Então cuidado, você vai sim precisar usar a gramática, você vai sim precisar entender a gramática, principalmente se você é um adulto. O adulto ele tende a associar melhor quando ele entende o porquê das coisas e não simplesmente aceita que dói menos. Eu odeio essa frase, aceita que dói menos, né? Aquela coisa tipo, pô, acabou de ser chifrado pela mulher, pelo marido, e o cara chega pra você e fala, aceita que dói menos. Ah, pra puta que pariu, aceita que dói menos. Né? Deixa eu entender o que aconteceu para depois eu decidir se eu vou aceitar ou não, se eu vou usar, utilizar ou não. E a mesma coisa com gramática. Então, tá? Então, se você quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, lá no meu Instagram eu deletei todas as minhas dicas de internet. Desde 2014 estou começando um novo período, então não se assuste, você vai chegar lá com 43 mil seguidores e 7 publicações, né? Então não é seguidor comprado, não. É que depois de bater aí mais de 2.200 publicações em 10 anos, eu resolvi mudar. Até porque você que me ouve hoje, 10 anos atrás, talvez você nem me ouvisse, né? Não seria, não é o mesmo público, não são as mesmas pessoas, porque o mundo vai evoluindo e a gente também. Então a comunicação era diferente. Hoje eu estou entregando para você um conteúdo em forma de áudio e 10 anos atrás, em forma de vídeo, talvez você também nem tinha essa necessidade 10 anos atrás, Tá? Então esse é um dos vídeos mais acessados no meu canal. Eu vou deixar aqui o meu canal caso você queira ver alguns exemplos, queira assistir de novo essa aula com formato de vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês o meu canal. É o primeiro vídeo, lá você vai ver o vídeo mais assistido do Inglês Raiz com o Fulvio Porto. Então vamos lá. First conditional. Como eu disse, temos quatro, mas antes de falar do first, nós temos que falar do zero conditional para você entender. O que é zero conditional? Zero conditional é uma frase que você faz onde você não tem condição. Por isso o nome da gramática, zero condição. Você não vai ter nada que possa mudar algo se uma outra coisa acontece. Porque esse é o utilizo do ser. Né? Se você pôr o dedo na tomada, você toma choque. E isso é uma verdade absoluta. E quando você usa, né, essa frase de que se algo acontece hoje, né, uma outra coisa acontece de fato, a gente é chamado de zero conditional, que são fatos, que são não é ideias, ó, que são fatos. Que são. Ah, o teacher ficando doido aqui. Verdades absolutas, como pô, você tirar o gelo da geladeira, ele derrete. Se tá frio, eu ponho roupa. Se tá calor, eu tiro roupa. Ah, mas professor, se tá frio, eu não sou friolenta. Eu não sou friolento. Eu ando de shorts. Tá, vamos pensar numa sociedade normal, sem muitas perguntas, né, de estudantes aí de sociologia, de psicologia. A ideia aqui é: verdade, tá frio? Tira a roupa, põe roupa. Tá calor? Tira a roupa. Nesse caso, a gente usa o zero condition. E como que ele é construído? Se você tiver a oportunidade de pegar um papel e caneta aí, anote, se não, não tem problema, preste atenção enquanto você está dirigindo, caminhando aí. Quando você vai fazer uma frase com o C, geralmente ela está conectada com aquele tempo verbal, né? No zero conditional, ela é feita da seguinte forma: é a palavrinha C, que é a condição. A outra frase, ela vai estar no presente, porque ela vai estar relacionada com aquele momento. E a próxima frase, que seria com o resultado da condição, digamos assim, se tivesse, no caso não tem, estaria no presente. Então ficaria assim, ó: se eu coloco, ou se eu colocar, vai depender aí, né, do jeito que você achar melhor, mas as duas estão no presente. Se eu coloco, ou se eu colocar o dedo na tomada. Essa é a primeira frase. Eu tomo choque. E aí que é a segunda frase, ela tem que estar no presente. Tá? Você pode até falar para mim, ah, se eu colocasse eu colocar, dá uma ideia de futuro. Tudo bem, eu até entendo, mas a ideia é de aquele momento, naquele momento. Então, se está frio, eu ponho roupa. Se está calor, eu tiro roupa. Se você pular do 25º andar de um prédio, você morre. Então perceba que as duas frases estão no presente, depois do se. E é aí que o bicho pega. Então, se mais uma frase no presente, mais outra frase no presente. E você constrói o zero conditional. Na realidade, o zero conditional ele nem traz muita dificuldade, porque ele é muito parecido com o nosso. Aliás, todos esses conditionals são parecidos, mas ele é muito mais utilizado no nosso dia a dia, né, do que as outras condições, né, as outras conditional. Então, se eu abrir o livro, eu leio, né? Perdão, se eu abro o livro, eu leio. Então, lembre disso. Se mais uma frase no presente, mais uma outra frase no presente, tá? Eu vou colocar essas estruturas aqui no, no, no na descrição desse vídeo para você ver depois. Agora, o first conditional. First conditional, pessoal, bora lá, toca a vinheta aí para dar uma descansada. Vamos para first conditional tomar água. Muito bem. First conditional é quando, preste atenção, first conditional ele é utilizado para quando existe uma possibilidade muito grande de algo acontecer lá no futuro se uma outra coisa acontece aqui agora no presente. Lembra que eu falei para você que é legal você estudar anos, fazer universidade fora do país, estudar, fazer cursos para chegar para você e em 10 segundos explicar para você o first condition do que ficar cagando regra aqui. Ah, coloca o if, coloca o present, coloca o will. Eu vou cagar a regra, mas você vai entender porque eu caguei essa regra. Que nojo, né? Mas enfim, vamos lá. Então, se eu faço alguma coisa hoje aqui, vai existir uma grande possibilidade de uma outra coisa acontecer lá no futuro. Lembra que no zero condition a gente usa o if mais o present, que seria o if mais uma frase no presente mais uma frase no presente. No first conditional, você vai utilizar o if mais uma frase no presente, que é aquela que se algo acontecer hoje, no presente, uma outra coisa acontecerá. Então, a próxima frase vai vir no futuro. No futuro. No futuro. E esse futuro vai depender muito do seu grau de conhecimento da gramática. Você pode utilizar ele tanto com will ou com going to. Que, por sinal, esse vídeo foi o vídeo que me prospectou aí na internet. Que quando eu falo que não tem diferença nenhuma em significado entre will e going to, apesar de alguns babacas acharem que tem e incentivarem você a entender que will você usa para o futuro, que não sei o quê, e para o going to do futuro que é programado, não sei o quê. E é óbvio que existem algumas situações que um é preferível pelo outro, mas por uma questão mais de velocidade de raciocínio, de discurso, do que se aquilo é perto, se é longe, enfim. Então, se você já sabe usar o going to, você vai utilizar o going to para fazer esse futuro. Se não, pega na dica aqui raiz, hashtag dica raiz. Coloque o will antes de qualquer verbo e faça aquele verbo, né? Passe aquele verbo para o futuro. Então, um parênteses aqui. Eu irei, I will go. Eu comerei, I will eat. Eu beberei, I will drink. Eu explicarei, I will explain. Eu estudarei, I will study. Tá? Então, você joga o will antes de um verbo para colocar aquele verbo no futuro. Então, voltando para o first conditional. Então, a primeira frase com o if é no presente. Então, eu falo, olha aqui, olha que legal. Se eu for para o Brasil, ou ao Brasil, como queiram, eu visitarei meus amigos. Olha que legal. Primeira frase, se eu for ao Brasil. Então, é uma condição, tá vendo? Que se algo acontece, se eu for para o Brasil, existe uma possibilidade muito grande de eu visitar os meus amigos, que eu visitarei os meus amigos. E aí que o bicho pega. Não é 100% certeza, não é como zero conditional. E sim, como uma possibilidade muito grande, por mais que na sua cabeça você entenda que seja de, sei lá, 100% de acontecer, né? De 99%, perdão, não é 100%. Então, por isso que eu uso essa estrutura. Então, eu vou usar o if, mais uma frase no presente, como vê aqui na descrição. Se você não puder ver agora, não tem problema, você vê depois. Mais outra frase com o futuro, seja com o will ou seja com o going to. Vamos traduzir juntos? Então, vamos lá. Se eu for ao Brasil, if I go to Brazil, eu visitarei os meus amigos. Como é que eu jogo qualquer verbo pro futuro? Colocando will. I will visit my friends. Entenderam? E se eu quiser falar, por exemplo, algo assim, ó. Eu visitarei o Brasil. Perdão. Eu visitarei os meus amigos. Se eu for para o Brasil, mas a gente faz isso. Então, a ordem dos tratores não alteram o viaduto. Quem aqui lembra da aula de matemática? Eu tinha um professor chamado professor Calixto. Ele falava assim, ele tinha o um sotaque assim, ele falava conjuntos e subconjuntos da equação. E a ordem dos tratores não alteram a ordem do viaduto. E aqui também. Então, se eu quiser inverter, né, o first conditional, eu inverto. Só que eu vou inverter. A parte do futuro eu coloco primeiro e a do presente com o C eu coloco depois. Então ficaria algo assim em português. Eu visitarei os meus amigos se eu for ao Brasil. Ou, se eu for ao Brasil, eu visitarei os meus amigos. Vamos fazer em inglês de novo? Respira. Vamos fazer primeiro na ordem que a gente começou, né? Então, if I go to Brazil, como é que é? Isso aí. I will visit my friends. Agora vamos inverter? Vamos colocar primeiro a estrutura no futuro E depois a estrutura com o C. I will visit my friends if I go to Brazil. E aí a gente conclui esse exemplo de se eu for ao Brasil, eu visitarei meus amigos. Não sei se aconteceram com você, você vai para Disney, você vai viajar, vai para os Estados Unidos, algum lugar, o pessoal fala, traz um iPhone para mim. Aí o que você fala? Se você falar para ele, se eu ver, eu compro, você está dando 100% de certeza. Porque você está usando a condição, zero condição. Você está dando uma certeza, uma certeza absoluta. Se eu ver, eu compro. If I see it, I buy it. Se eu vê-lo, o celular. If I see it, I buy it. Eu compro-o ou eu compro. Agora, se você não quiser dar aquela certeza, assim, você fala, ok, if I see it, I will buy it. Se eu ver, eu o comprarei. Então, o first condition ele é utilizado para esse tipo de situação, para quando você quer dar uma possibilidade muito alta de algo acontecer lá no futuro, se uma outra coisa acontece no presente. Então, lembre-se que o importante aqui é você entender o porquê utilizar, e agora você pega essas informações que eu te passei agora, escreve a sua frase em português, no mesmo tom, né? Na mesma ideia, né? E depois você transcreve ela para o inglês utilizando aquilo. A primeira parte, o C com o presente, e a próxima parte, que seria a condição, né? O resultado, perdão, da condição, você coloca no futuro. Agora eu vou fazer uma atividade com vocês, um desafio. Eu vou colocar a foto desse episódio lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição, e vocês vão ter que traduzir a seguinte frase para mim e colocar lá nos comentários no Instagram. Se eu praticar todos os dias, eu falarei em inglês. Vou repetir. Se eu praticar todos os dias, eu falarei em inglês. Traduz ela com calma e coloca para mim lá. Se você quiser ainda dar um up, quiser ir um extra mile aí, fazer um esforço maior, e tiver na pegada de fazer um esforço maior, o que eu aconselho sempre, você pode fazer ela de forma invertida. Você coloca da seguinte forma lá, em inglês, obviamente. Eu falarei inglês se eu praticar todos os dias. Eu falarei inglês se eu praticar todos os dias, tá? Coloca lá para mim os seus exemplos que eu prometo que eu vou lá e vou colocar para vocês se vocês acertaram, o que vocês têm que mudar, o que vocês têm que arrumar. E se tiver certo também, eu vou deixar ali uns emojis bem carinhosos para vocês, tá? Lembrando, gente, que esses episódios de gramática, eles exigem um pouquinho de concentração. Se você quiser ouvi-lo novamente, tá? Ouça-o. Como eu disse, você tem aqui embaixo na descrição o meu canal no YouTube. Você pode ouvir essa aula com recursos visuais, caso você ache necessário, caso você ache que você precise, tá? Mas a ideia é essa, é uma gramática simples, que agora eu acredito que você já tenha entendido, de você utilizar, né, como você utilizar, e a estrutura para você utilizar. Lembrando que a estrutura está aqui, tanto do zero conditional, tanto do first conditional, ela está aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham aprendido. Não esquecem de me seguir nas redes sociais. Agora, depois do carnaval, a gente vai voltar com as aulas no YouTube. Estou pensando em fazer aí análises de cenas de filme. Apresentar, trazer para vocês aí um pouquinho mais de conteúdo, de forma que a gente consiga melhorar, né, o caminho, a jornada, deixar mais prazerosa para vocês essa jornada que é tão legal de aprender um segundo idioma, no caso, o inglês. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, como eu disse, estão todos os links aqui embaixo. Como vocês já sabem, toda terça-feira, depois do carnaval, eu acabei de dizer que vão acontecer essas aulas ao vivo, e para você se inscrever, receber material de apoio, receber os links das aulas, você precisa estar em um dos grupos do meu WhatsApp, é só você clicar no link que está aqui, tá? Da inscrição para as aulas semanais. Beleza, garotinho e garotinha? Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo episódio. Ó, e não deixe de deixar o like aí na foto lá no Instagram. Um abraço, espero todos os exemplos de vocês, hein? Fui!